Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News.
Rádio News.
Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. As melhores notícias e informações do dia. E vamos, então, às notícias com o Rádio News.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Na 16ª Cúpula da BRICS, realizada em Kazan, foi publicada uma declaração que enfatiza a necessidade de reformar organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU e o FMI, com o intuito de aumentar a representação e a voz das nações menos direcionadas. O documento, composto por 134 itens, propõe a construção de uma nova ordem mundial multipolar em diversos cenários. A declaração reflete um esforço dos países membros em promover uma maior equidade das relações internacionais, promovendo mudanças que possam garantir uma distribuição mais justa do poder global. Essa abordagem visa não apenas a reforma das instituições existentes, mas também a criação de um cenário mais inclusivo para as nações.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
O levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado em 24 de outubro de 2024, indica empate técnico na corrida pela Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A atual prefeita, Adriana Lopes, PP, lidera com 47,8% das intenções de voto, enquanto Rose Modesto, União Brasil, aparece com 42,3%. Embaixadores qualificados por estudo também revela que 6,4% dos entrevistados optaram por brancos ou nulos e 3% não encontraram ou não responderam. A proximidade dos números sugere uma disputa acirrada entre as candidaturas, o que pode influenciar as estratégias de campanhas nas semanas finais.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Um avião de pequeno porte, um Embraer 121 Xingu, caiu na última quarta-feira, dia 23, em uma área de mata entre Santa Branca e Paraibuna, cidade do Vale da Paraíba, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. O avião que partiu de Florianópolis, Santa Catarina, com destino a Belo Horizonte, Minas Gerais, foi encontrado pelas equipes de resgate durante a noite e as buscas por possíveis vítimas continuam. As equipes do Corpo de Bombeiros não estão locais, mas enfrentam dificuldades devido ao acesso complicado à área da queda. Até a madrugada da última quinta-feira, os esforços de resgate estavam em andamento, mas informações sobre a presença de vítimas.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Uma nova política de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal pode comprometer a competitividade do banco e desacelerar o setor habitacional na economia brasileira. De acordo com uma análise da FENAI, Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, o presidente da Federação, Sérgio, destaca que a exigência de uma entrada maior para o financiamento pode tornar a compra de imóvel inviável para muitos brasileiros, o que também pode resultar em desemprego para funcionários da área. Essa mudança nas regras de crédito habitacional levanta preocupações sobre a acessibilidade e a sustentabilidade do mercado imobiliário, além de seu impacto no emprego dentro da Caixa e em setores relacionados. Uma análise sugere que a política pode ter efeitos negativos tanto para os consumidores quanto para os empresários.
Rádio News.
Em Minas Gerais, 150 municípios não produtores, mas afetados pela atividade de mineração, receberam em outubro valores referentes à compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, recolhida em setembro de 2024. Os dados são da Agência Nacional de Mineração. No estado, a maior quantia foi destinada ao município de Governador Valadares, que contou com 1,4 milhão de reais. Na sequência, aparece São João del Rei com 1,3 milhão. Andrelândia surge em seguida com quase 910 mil reais. Já Passa 20 recebeu 550 mil. O advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, explica que, pelos termos da Constituição Federal, os recursos minerais pertencem à União, mas são os municípios que sofrem os principais impactos causados pela atividade minerária. Por isso, ele considera importante esse tipo de repasse aos entes.
Naturalmente, os municípios que abrigam as estruturas também sofrem diversos impactos decorrentes da atividade, ainda que nesses municípios não ocorra a efetiva explotação do minério. Dessa forma, a distribuição dos valores recolhidos a título de CEFIM é relevante para fins de equilíbrio na relação impacto versus benefício e para fins de investimento para uma mineração sustentável e adequada aos interesses da coletividade.
A CEFIM é cobrada das empresas exploradoras do mercado de minério e distribuída mensalmente pela ANM entre os entes da federação. Do total, 60% é destinado aos municípios produtores, 15% aos estados produtores, 15% aos municípios afetados e 10% à União.
Rádio News.
O cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, já está disponível. Os candidatos podem verificar o documento na página do participante, onde também constam informações sobre data, horário e local de prova. De acordo com o Ministério da Educação, a página também registra que o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. As provas estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro. Para acessar o documento, é preciso acessar a página do participante com utilização de login único da plataforma gov.br. Caso o candidato tenha esquecido a senha, é possível recuperá-la. Para isso, o inscrito deve buscar a página acesso.gov.br, informar o CPF, clicar em avançar, selecionar a opção Esqueci Minha Senha e indicar o meio pelo qual deseja fazer a recuperação. No primeiro dia do exame será aplicada a redação. Além disso, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os candidatos farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias. Ao todo, serão 45 questões em cada área do conhecimento.
Rádio News.
Para compensar perdas fiscais geradas pela desoneração da folha de pagamento, foi sancionada pelo presidente Lula a Lei 14.973, de 2024. Um dos pontos da medida permite que o Tesouro Nacional incorpore valores não movimentados por pessoas físicas e jurídicas em instituições financeiras nos últimos 25 anos, o chamado dinheiro esquecido. Segundo o advogado especializado em direito tributário, Fábio Brum, o problema é que a forma pela qual o governo quer se apropriar desses recursos pode ser compreendida como confisco. Na avaliação dele, isso vai contra determinações previstas na Constituição Federal.
É uma espécie de transferência compulsória desses bens não movimentados. E isso sim caracteriza confisco, que literalmente quer dizer apreender bens em prol do fisco. Isso só pode acontecer em raríssimas hipóteses, de acordo com a Constituição, segundo as quais, se alguém comete um delito, é passível de punição mediante confisco de bens, ou ainda, se pode perder uma propriedade quando há uma expropriação, ou seja, uma desapropriação, mediante justa e prévia indenização, o que também não é o caso.
Outra crítica apontada por Brum está no fato de o governo federal não ter buscado contato direto com os proprietários desses recursos para questionar o interesse nesses valores. Uma vez que existem mecanismos que possibilitam esse acesso. Na avaliação do advogado tributarista Guilherme de Ferreira, além de não respeitar normas constitucionais, a decisão do governo fere determinações previstas no Código Civil, a ponto de comprometer as finanças dos municípios brasileiros.
As principais irregularidades do governo federal nessa medida é a violação à Constituição Federal em relação ao direito de propriedade, é a violação em relação ao Código Civil, onde traz que bens esquecidos ou jacentes são pertencentes aos municípios e não ao governo federal, e também a falta de busca desses contribuintes para saberem se eles querem abrir mão ou não, e uma falta de justa indenização para quem tiver esses valores então apropriados.
De acordo com o Banco Central, os valores a receber esquecidos em instituições financeiras superam 8 bilhões de reais. O maior valor disponível para resgate por pessoa jurídica é acima de 30 milhões e por pessoa física de mais de 11 milhões de reais.
Rádio News.
Em 2024, foram notificados 5.157 óbitos por Covid-19, segundo o mais recente informe da Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. O número está bem próximo do recorde de mortes por dengue este ano, 5.661 até agora, segundo o painel de monitoramento das arboviroses. O médico infectologista Marcelo Dyer destaca que em 2024, o Brasil bateu o recorde histórico de mortes por dengue. No entanto, em comparação com os óbitos da Covid-19, é preciso considerar quais foram realmente provocados pela doença.
A gente precisa tentar distinguir também o que é morte por Covid e morte com Covid. Isso é uma discussão ampla, está se acontecendo em vários lugares do mundo, porque muitas vezes você identifica Covid, mas ele não foi a causa do óbito. É importante que as pessoas entendam que a doença ainda circula, né? E que se as medidas de contenção não forem tomadas, nós teremos outro surto de dengue e Covid continuará acontecendo e matando.
Na última semana epidemiológica, São Paulo foi o estado que registrou o maior número de óbitos pela Covid-19, com 87 mortes, seguido por Minas Gerais, com 37, Bahia, com 10, e Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com 8 cada. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta uma diminuição de novos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 na maioria dos estados do centro-sul do país. Mas, segundo a pesquisadora da Fundação, Tatiana Portela, apesar da melhoria no cenário nas últimas semanas epidemiológicas, é importante manter as medidas de prevenção.
O recomendado é que a gente continue usando boas máscaras ao sair de casa, em caso de aparecimento de sintomas, né, de síndrome gripal. Então, qualquer sintoma como nariz escorrendo, tosse, garganta arranhando, espirro, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir esses vírus para outras pessoas. E com isso, com essa simples atitude, a gente consegue manter a circulação desses vírus respiratórios em queda ou em baixa na maior parte do país.
Segundo o Infogripe, entre os óbitos por síndrome respiratória aguda grave registrados em 2024, 52% estavam relacionados à Covid-19.
Rádio News.
Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já.
Rádio News. Informações direto de Brasília.